Seja bem-vindo a mais um encontro com a Palavra. Estamos terminando o estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Paulo encerrou esta carta contrastando as obras da carne e o fruto do Espírito. Ouça a comparação que ele fez destas duas forças que lutam entre si no crente. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora que já estamos chegando ao final do estudo da carta de Paulo aos Gálatas, podemos concluir que o seu enfoque era o Evangelho. Os gálatas estavam pervertendo o Evangelho que Paulo tinha pregado. Os judeus legalistas iam onde Paulo já tinha pregado e pregavam um evangelho diferente. No capítulo 1, Paulo enfocou o evangelho absoluto. No segundo, o evangelho ao contrário. No terceiro, ele colocou o evangelho em perspectiva. E no quarto, ele nos apresentou o evangelho alegorizado. Mas quando chegamos ao capítulo 5 e depois ao 6, nós nos deparamos com a abordagem do evangelho da colheita. Desta vez, Paulo usa a metáfora da semeadura e da colheita. Paulo usa a mesma alegoria que Tiago usou em sua epístola: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Em outras palavras, a justiça vem à nossa vida se semearmos as sementes certas no jardim dela. Podemos semear sementes boas ou ruins. Paulo afirma que no jardim da vida temos dois potenciais. Podemos plantar as obras da carne ou os frutos do Espírito. Quando as sementes do Espírito são plantadas no jardim da nossa vida, o resultado é Gálatas 5:22 e se chamam fruto do Espírito. Ouça com atenção o que Paulo fala nos versículos 16 a 26 do capítulo 5 de Gálatas. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E preste bem atenção nisso. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, que são atividades com espíritos demoníacos, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Esta passagem em que Paulo contrasta o fruto do Espírito com as obras da carne é demais. Paulo continua no capítulo 6, contando que o encontro com Jesus e com seu evangelho absoluto se dá na cruz. Ele conta sobre seu encontro com Jesus Cristo na cruz. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O que Paulo está falando nos capítulos 5 e 6 de Gálatas é que quando entendemos o Evangelho de Jesus Cristo e temos um encontro com Ele aos pés da cruz, passamos a ter dentro de nós estes dois potenciais. Mesmo sendo crentes e espirituais e tendo recebido o Espírito Santo, podemos semear sementes das obras da carne nas nossas vidas e colher corrupção, ou podemos semear sementes do fruto do Espírito e colher criação. No final do capítulo 6, Paulo fala que a questão não é a circuncisão. A questão é ser nova criatura. Você é uma nova criação de Jesus Cristo? Em 2 Coríntios, Paulo descreveu a conversão ou o novo nascimento assim, ó. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Foi isso que Paulo disse àqueles legalistas que estavam dizendo aos Gálatas que deveriam cumprir as leis judaicas e se circuncidar para serem salvos. Esta passagem dos capítulos 5 e 6 de Gálatas é muito parecida com a passagem dos capítulos 7 e 8 da carta aos Romanos, em que Paulo falou sobre as lutas do homem interior. Tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Paulo fala desta mesma verdade na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos. Chamamos estas passagens de textos da santificação, nos quais Paulo ensina como estar separado para seguir a Cristo. Todas elas têm esse objetivo. Você pode semear as sementes certas no jardim da sua vida e colher criação, chamada de vida eterna. A vida eterna é uma qualidade de vida eterna aqui nessa dimensão terrena e também a vida eterna para sempre na próxima dimensão, resultado de você ter semeado as sementes certas no jardim da sua vida. Por isso essas passagens foram escritas. Elas são muito reais e nos ensinam que, quando recebemos o Espírito Santo, nossa carne, nossa natureza humana, sem o cuidado de Deus, não é erradicada nem arrancada de nós. O mal está presente em você, conforme Paulo afirma em Romanos 7. Aqui, em Gálatas 5, ele diz que estas duas naturezas estão em conflito dentro de você. Você nunca fica livre da pressão desta guerra no seu interior. Esta batalha diária em nosso homem interior é real. Há muitos anos, o chefe de uma tribo de índios tinha se convertido e o missionário que o tinha levado a Cristo voltou à tribo para uma visita. O missionário perguntou como iam as coisas e o chefe disse, "É como se existisse dois cachorros, um branco e um preto, brigando dentro de mim." O missionário perguntou qual dos dois estava ganhando a luta. O chefe respondeu, "Depende de qual eu alimento melhor." Olha só que princípio teológico importante, hein? Paulo está nos dizendo que temos duas naturezas em nosso homem interior, a carne e o espírito. Eles estão em guerra porque são contrários um ao outro. Existe um conflito acontecendo no homem interior de cada discípulo de Jesus. Muitos textos bíblicos que são usados em pregações evangelísticas foram escritos num contexto de ensino para os crentes. No Sermão da Montanha, Jesus fala sobre o caminho largo e sobre o caminho estreito. Muitos pregam sobre este texto dando uma conotação evangelística. Dizemos aos pecadores, você está no caminho largo que leva ao inferno, você precisa entrar no caminho estreito que leva para o céu. Quando estudamos o Sermão da Montanha, aprendemos a lição que foi dada aos discípulos, que mostra como ser parte da solução de Jesus Cristo e parte da resposta de Jesus Cristo para os problemas deste mundo. Jesus lhes disse que, como discípulos dele, eles poderiam achar que existia um jeito fácil de ser parte da sua solução. Eles poderiam andar pelo caminho largo e seguir o caminho com menos obstáculos, mas eles nunca seriam parte da sua solução desta forma. O caminho largo não leva a lugar nenhum. No capítulo 6 de Gálatas encontramos outro texto que é muito usado em pregações evangelísticas. São os versículos 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Esta é uma opção que os crentes, que quem é espiritual, tem. Paulo disse aos Coríntios que o homem natural não recebeu o Espírito, por isso ele não pode entender as coisas espirituais. Um cachorro late porque é um cachorro. Um pecador peca porque é um pecador. É um homem não espiritual. O que mais ele poderia fazer se não pecar? Mas vocês que são espirituais, Paulo diz, podem escolher entre andar na carne ou andar no Espírito. Paulo diz que quando um homem espiritual anda na carne, ele é carnal. Você não tem de viver na carne, nem de andar na carne, nem de produzir obras da carne, mas pode escolher fazer isso porque é uma criatura com liberdade de escolha. Paulo diz que nós que somos espirituais devemos viver e fazer tudo no Espírito. Devemos plantar sementes espirituais nas nossas vidas, e produzir fruto do Espírito porque temos o potencial para isso. Quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, usou uma frase que tem sido um desafio na minha vida desde que eu me converti. graças a Deus que sempre me conduz vitoriosamente em Cristo. O escritor e fundador de um instituto bíblico no estado americano da Carolina do Norte, Robert McKilkin, escreveu um livro intitulado Sempre em Triunfo. Quando seu filho se tornou presidente desse instituto, disse-me que, quando pequeno, sempre viu seu pai em triunfo espiritual, sempre andando vitoriosamente com Cristo. Ele nunca o viu bravo, fora de controle, emburrado ou deprimido. Ele estava sempre vitorioso. Em seu livro, Robert McKilkin afirma que é possível andar sempre vitoriosamente. Pela graça de Deus, ele conseguiu. Tenho 5 filhos, infelizmente, e para minha vergonha, eles não podem dizer o mesmo de mim. Eles já me viram mais de uma vez fora da posição de vitória. Não que eu deva ser assim, só estou sendo honesto e transparente, confessando que não foi sempre que eu andei vitoriosamente. Mas creio de todo meu coração que poderia ter andado sempre vitoriosamente. As Escrituras dizem que isso é possível. Você não precisa pecar. Devemos andar vitoriosamente, esta é a regra para o crente, para a pessoa espiritual. O anormal é falhar. Uma vez um fazendeiro me disse que se uma ovelha cair na lama, grita desesperada porque detesta a lama. O porco também vai gritar, mas de prazer, porque ele adora a lama. Esta é a diferença entre o homem espiritual e o homem natural. Não era o normal, não era normal para o filho pródigo aquele chiqueiro onde ele foi parar. Quando ele decidiu voltar para a casa de seu pai, lemos que ele caiu em si e disse para si mesmo, eu não pertenço a esse chiqueiro porque não sou um porco, sou um filho. No final desta carta, Paulo faz uma comparação entre o que ele chama de obras da carne e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é composto por 9 partes. As 3 primeiras nos incentivam a olhar para dentro de nós mesmos, que é o amor, alegria e paz. Muito do que se chama de amor hoje não tem nada a ver com o que Paulo quis dizer aqui. Paulo estava se referindo ao amor ágape, descrito no capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios. De acordo com Paulo, quando vivemos o amor ágape, experimentamos um tipo de amor que é indestrutível porque é incondicional. Ele é irresistível porque é inspirador para aqueles que o recebem. Quando esse amor ágape sai de você, é o fruto do Espírito se manifestando. Esse amor não vem de você, mas de Deus. Só Deus pode amar com o amor ágape, e a única maneira de amarmos com esse tipo de amor é se Deus amar através de nós. O amor ágape é expresso através da nossa vida, nos relacionamentos com outras pessoas, e isso acontece como manifestação do fruto do Espírito em nós. Paulo fala que a alegria é um fruto do Espírito. Jesus ensinou que as circunstâncias não importam, você pode ter alegria. O Espírito Santo pode dar alegria, porque ela é uma evidência de que Ele habita em você. Conheço um pastor que há 45 anos quis trabalhar na igreja do pastor que o tinha levado a Cristo. Aquele pastor tinha o dom da exortação e sua pregação captava a atenção de todos que a ouviam. O jovem pastor trabalhava na área social e disse ao seu pastor que gostaria de fazer parte de sua equipe. Depois de pouco tempo, aquele pastor disse que aquele jovem deveria ir para uma outra cidade, pastorear uma congregação. O jovem pastor ficou desanimado, mas aí seu pastor mostrou para ele o versículo 4 do capítulo 6 de Gálatas, que diz, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. A alegria daquele jovem pastor era o ministério do seu pastor e não o seu próprio ministério. Mas o pastor disse que ele deveria ter a alegria de ser usado por Deus. Por isso, o fez ir para uma cidade distante, 25 quilômetros. E foi assim que pastor Dick Woodward começou o seu ministério, que depois se tornou o ministério Encontro com a Palavra. Paulo diz que existe alegria pelo fato do Espírito Santo habitar em nós. É por isso que Paulo pôde escrever a epístola da alegria aos filipenses. E ele estava na prisão quando escreveu esta carta. Naquela carta, Paulo fala muito sobre alegria. Se você estivesse na prisão, principalmente numa prisão em Roma, você escreveria sobre alegria? Paulo pôde escrever sobre alegria quando estava preso, porque a alegria é fruto do Espírito, e ele estava cheio do Espírito Santo lá dentro da prisão. As partes do fruto do Espírito são 9. além do amor e alegria, existe a paz. A condição para ter paz é ter o Espírito Santo habitando em você. Paulo diz que esta paz transcende a compreensão humana. Depois de falar sobre amor, alegria e paz, Paulo lista mais três partes do fruto do Espírito. Amor, alegria e paz são sentimentos que vêm de dentro de nós, cuja fonte é o Espírito Santo. As outras partes do fruto do Espírito têm a ver com o nosso relacionamento com outras pessoas. Paciência, amabilidade e bondade. Eu não sou naturalmente paciente. Como sou pastor, deveria ser, mas engano todo mundo, porque na carne, quando não sou guiado por Deus, quero tudo para ontem e do meu jeito. Imagine um patinho nadando calmamente num lago. Superficialmente, ele parece calmo e tranquilo, mas lá por baixo da água, as suas patinhas estão fazendo maior esforço. Eu sou como um pato e sei que, se quiser ser paciente, terei que recorrer ao Espírito. Essa paciência é um dos resultados do nosso relacionamento com Deus e é um processo de fé. Você já passou pela experiência de ter de esperar para que uma criança crescesse? Minha esposa e eu tivemos que esperar até que nossos quatro filhos se convertessem. Quando a paciência está relacionada aos nossos relacionamentos, como quando você pediu que Deus fizesse algo na vida de outra pessoa, você precisa do tipo de paciência que pode ser chamada de espera de amor. Não estava em nós ser paciente para esperar que nossos filhos crescessem espiritualmente. A tendência era forçar, coagir, manipular e fazer qualquer coisa para que eles se convertessem. Mas, às vezes, temos de esperar que o Senhor trabalhe na vida dos nossos filhos. A Bíblia nos ensina a esperar no Senhor. Às vezes, isso é tudo que temos de fazer. O amor espera. Mas precisamos do tipo de paciência sobrenatural, essa paciência que é fruto do Espírito. Eu nunca tinha me importado em dar gorjetas, até que minha filha foi trabalhar como garçonete. Quando eu comia onde minha filha trabalhava, dava uma boa gorjeta. Um dia, enquanto estava comendo num restaurante, dei conta de que deveria tratar todas as garçonetes como tratava minha filha. É isso que significa amabilidade, ser amável. E tratar todo mundo como se fosse da sua família. A amabilidade também é fruto do Espírito. O terceiro fruto, que tem a ver com os relacionamentos, é a bondade, e é resultante do Espírito Santo morando em você. O Novo Testamento conta que Jesus saía fazendo bem. Boas obras não salvam, mas também não é errado ser bom nem fazer boas obras. O pregador John Wesley dizia: faça o bem sempre que puder, para quem você puder, onde você puder, da maneira como você puder e enquanto você puder. Faça o bem. Faça coisas boas. A bondade é fruto do Espírito. Não existe maior fonte de boas obras do que o Espírito Santo. Quando olhamos para dentro de nós mesmos, vemos o fruto do Espírito manifestado através do amor, da alegria e da paz. Quando olhamos ao redor, o fruto do Espírito é paciência, amabilidade e bondade. Quando olhamos para cima, o fruto do Espírito é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos primeiro falar sobre fidelidade. Esta característica é muito importante para mim, porque quando me converti não tinha nenhuma disciplina. Entre meus 10 e 14 anos, minha mãe ficou doente e acabou morrendo, deixando meu pai sozinho para nos criar. Tudo virou uma bagunça. Eu nem voltava para casa à noite. Nós, os filhos, ficamos totalmente largados durante anos. Aconteceu que, ao final da minha adolescência, eu não tinha qualquer disciplina. Mas, quando me converti e o Espírito Santo passou a habitar em mim, encontrei disciplina e, como resultado disso, passei a ter mais responsabilidade. Mansidão é outro fruto do Espírito. Não sei porquê, mas todos nós temos uma marca de crueldade, principalmente os jovens. Eu tinha essa marca e tinha prazer em machucar pessoas e, principalmente, animais. Quando me converti pela primeira vez na minha vida, passei a gostar dos bichos. É, isso é uma prova de que o Espírito Santo habitava em mim, passou a habitar em mim. E habita em mim. A mansidão que tenho hoje é fruto do Espírito. A última parte do fruto do Espírito que Paulo menciona é o domínio próprio. Um conhecido que se aposentou como superintendente de escola disse-me algo sobre o comportamento humano que achei muito interessante, principalmente para quem tem filhos ou é professor ou pastor. Ele disse: algumas pessoas são como rodas. Se alguém não empurrar, não funcionam, não andam. Outras são pipas, precisam de uma linha, senão se perdem no ar. Outras são como bolas, nunca sabemos onde vão cair da próxima vez. Outras ainda são como balões, sempre cheias e prestes a explodir. Outras são como pneus furados, sempre têm de receber um ar. Mas existem aquelas que são como bons relógios, de ouro puro, simples e claras, pontuais, responsáveis, sempre quietas e trabalhando e cheias de boas obras. No capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo Paulo diz que, se somos cheios e controlados pelo Espírito Santo, funcionaremos como um reloginho. É, com autocontrole, domínio próprio e eficiência. No final desta carta aos Gálatas, Paulo diz algo muito profundo. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paulo falou a mesma coisa em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Todos que se convertem passam por uma crise de comprometimento com Jesus Cristo. Nele, Paulo diz, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando ele diz ofereçam, ele está dizendo rendam ou disponham seus corpos para Deus. Paulo encerra sua carta aos Gálatas, nos exortando a nos render aos pés da cruz de Jesus Cristo e entregar nossas vidas a Ele. Quando você fizer isso, o mundo estará morto para você e você morto para o mundo. No final da carta, ele diz, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Paulo está dizendo que seu corpo tinha cicatrizes que provavam o seu comprometimento com Jesus e com a cruz dele, e através de Jesus, que tornou-se uma nova criação. O importante na nova vida com Cristo não é a circuncisão, mas ser uma nova criação. Os seguidores de Jesus Cristo têm dois potenciais, criação ou corrupção. A diferença entre os dois é determinada na cruz de Jesus Cristo. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esta confissão de fé determina a diferença entre a nova criação e a corrupção para quem nasceu de novo, para o discípulo de Jesus controlado pelo Espírito Santo. Minha oração é que esta seja sua confissão de fé também. Leia a carta de Paulo aos Gálatas e aprenda a viver na fé, no Filho de Deus e no poder do seu Espírito. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. Espero você para o próximo programa.
Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.